DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à DW, a voz da Alemanha. O meu nome é Glória Sousa. Eu volto logo depois do noticiário desta segunda-feira, 9 de dezembro, apresentado agora por Nuno de Noronha.
Boa noite. Na África do Sul, as primeiras delegações estrangeiras começaram a chegar a Joanesburgo, enquanto as autoridades ultimam os preparativos logísticos e de segurança para as celebrações fúnebres de Nelson Mandela. Milhares de polícias e 11 mil soldados foram mobilizados para os locais. Para além do estádio Soccer City, três outros estádios de Joanesburgo vão ser abertos à população para a transmissão da cerimónia num ecrã gigante. A África do Sul aguarda a chegada de mais de 70 chefes de Estado. Mais informações à frente no nosso jornal. Em Moçambique, a RENAMO, o principal partido da oposição, indicou esta segunda-feira que continua o impasse nas negociações com o governo, que pretendem acabar com a grave tensão política ou militar. Em declarações hoje à Lusa, o chefe de delegação da RENAMO para as negociações, Simon Mukayan, justificou a continuação do impasse com a falta de resposta do governo à exigência da presença de mediadores internacionais. Na Guiné-Bissau, os guineenses dizem-se desesperados com a lentidão do recenseamento eleitoral, que após 9 dias atingiu pouco mais de 10 mil pessoas. Alberto Nambeia, presidente do Partido da Renovação Social, principal partido da oposição, criticou o processo dizendo, e passo a citar, talvez só daqui a 4 anos estarão recenseados os 800 mil potenciais eleitores. O mesmo líder já disse não admitir o adiamento das eleições gerais marcadas para 16 de março. O Parlamento angolano aprovou hoje em Luanda a Conta Geral do Estado de 2011, instrumento financeiro que pela primeira vez foi submetido a debate parlamentar. O debate dividiu naturalmente os deputados, com a confortável maioria absoluta do MPLA a impor-se às restantes bancadas. 135 votos a favor e 35 contra, com 4 abstenções. O número de milionários em Angola subiu 68% entre 2007 e 2013, situando-se agora nos 6.400, de acordo com dados da consultora britânica New World Wealth. Neste período de tempo, a subida percentual de Angola só é ultrapassada pela Etiópia, cujo número de milionários mais que duplicou em 6 anos. No entanto, é na África do Sul que existem mais milionários, cerca de 48.700. No Egito, começou no Cairo o julgamento contra a liderança da Irmandade Muçulmana. Mohamed Badieh e outros 2 principais membros da organização são acusados de incitação ao homicídio, depois de, em julho, centenas de civis e militares terem morrido nas ruas da cidade após o golpe de Estado que destituiu Mohamed Morsi. A onda de violência no Iraque não para de crescer. Um carro-bomba explodiu na cidade de Buris, a 60 km de Bagdad, e matou pelo menos 14 pessoas. No domingo, outras 39 perderam a vida numa série de ataques por todo o país. O Iraque está a ser abalado pelo pior onda de violência dos últimos 5 anos. Os bairros xiitas são o foco da insurgência perpetrada por sunitas com ligações à Al-Qaeda. O presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, disse esta segunda-feira estar disponível para uma mesa redonda entre o governo e a oposição para solucionar a crise causada pelos protestos que eclodiram em novembro. O encontro deverá acontecer já amanhã. Na Tailândia, as eleições gerais vão ter lugar no próximo dia 2 de fevereiro, informou esta segunda-feira a Gazeta Real. Segundo a publicação, o rei Bumibol Abdulaziz aprovou também a dissolução do Parlamento proposta pela Primeira-Ministra Yingluck Shinawatra. O Executivo recorre assim à realização de eleições antecipadas para tentar acabar com as manifestações que há semanas exigem um novo governo. Os protestos conduzidos pelo ex-vice-primeiro-ministro Suthep Thaugsuban acabaram hoje depois de 2 semanas consecutivas nas ruas de Bangkok. Na Alemanha, de acordo com o partido CSU, a CDU aprovou um acordo para um governo de coligação com os social-democratas. Na convenção do partido em Berlim, houve uma votação aberta com apenas duas abstenções e nenhum voto contra. A líder da CDU, a chanceler alemã Angela Merkel, tinha rejeitado as críticas do seu próprio partido a propósito das pensões e salário mínimo. Espera-se agora a votação interna do SPD, cujo resultado é esperado no próximo sábado. Foram as notícias. Fica agora com Glória Sousa.
DW. Jornal da Noite.
Nos destaques de hoje, ativista angolano Nito Alves quer denunciar na ONU violações dos direitos humanos em Angola. A África do Sul prepara o adeus a Nelson Mandela. Guiné-Bissau admite possibilidade de prolongar recenseamento eleitoral. A informação completa já a seguir. O jovem ativista angolano, Nito Alves, recupera do pesadelo que viveu durante os quase dois meses em que esteve em prisão preventiva. Apesar da violência física e psicológica que sofreu, Nito Alves mantém a mesma garra na contestação ao regime do presidente José Eduardo dos Santos. Na origem do processo está o facto de Nito Alves ter mandado imprimir t-shirts com a fotografia do chefe de Estado angolano e com palavras como fora e ditador. Foi acusado de ultraje contra o presidente da República e a 12 de setembro foi colocado em prisão preventiva. Após uma intensa ação da sociedade civil, desde 8 de novembro, o ativista aguarda julgamento em liberdade com termo de identidade e residência. Recentemente, o angolano de 17 anos esteve na Embaixada dos Estados Unidos em Luanda. Numa reunião à porta fechada, Nito Alves expôs o seu caso e alertou para que os interesses económicos em Angola não seguem a comunidade internacional perante os abusos que se vivem no país.
Não podem defender as ligações económicas do petróleo, né? Devem defender o povo angolano. Quando já não defendem os direitos humanos, estão a defender os bens materiais, no caso do petróleo. Pode haver uma insurreição popular por parte do povo. Uma insurreição popular, todos nós ficaremos prejudicados. Para isso não acontecer. Por isso, os representantes de direitos humanos têm que ver o que está a acontecer em Angola.
O caso levará Nito Alves, no próximo ano, à sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, para denunciar ao mundo as violações dos direitos humanos em Angola.
Eu já estou a fazer o meu relatório. Eu vou falar sobre a minha detenção, sobre a brutalidade da Polícia Nacional, sobre o maltrato que o governo angolano tem feito sobre o povo. E vou levar vídeo, imagem sobre o governo angolano.
Para o crime de ultraje ao presidente, a lei estipula uma pena que pode ir até 3 anos de cadeia, mas que pode ser convertida em multa. O advogado Salvador Freire acredita que o caso, pela sua polémica, será resolvido de forma célere e considera ter argumentos suficientes para convencer o juiz.
Ele mandou confeccionar este t-shirt e nem sequer chegou a utilizar as camisolas. Portanto, em princípio, nós não consideramos aquilo como crime. Mais do que nunca está provado que aquilo não é crime que o Nito Alves cometeu. Né? Se houver, se fazer justiça, evidentemente, temos a máxima certeza que o Nito Alves terá liberdade. Porquanto não constitui motivo bastante para ser condenado num crime que, de facto, nem sequer ele cometeu.
Nito Alves faz parte do movimento revolucionário que tem organizado várias manifestações de contestação ao executivo de Luanda. Contudo, o ativista tem pago um preço alto pela sua liberdade de expressão e partilha alguns episódios enquanto esteve detido na cadeia de Viana e depois na comarca central de Luanda.
Sofri a agressão física por parte do Centro de Investigação Criminal, a Polícia de Investigação Criminal de Angola, de NIC. Eu fiquei 2 semanas e 2 dias numa cela fechada sozinho. Não tive direito à visita, nem direito aos meus advogados. Não existe direitos humanos em Angola, principalmente na prisão. As pessoas passam o dia todo sentado, apertado, sem tomar banho. Por semana só tomam banho uma vez. E só apanham só 2 horas. Entram de novo para a caserna. Excesso de lotação, já não há espaço para receber presos, mas metem presos. Não há comida em condições para os presos, não há lençol para os presos, não há colchão, não há nada. E dentro da cadeia há bastante desorganização por parte da Polícia dos Serviços Prisionais que maltratam os corpos presos, metem droga, outros objetos que lá dentro da cadeia mesmo tem.
DW, segunda-feira.
Há algumas horas da celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, a 10 de dezembro, este é o tema da nossa pergunta de hoje. Acha que, com a exposição pública do caso de Nito Alves, a comunidade internacional irá prestar mais atenção a violações dos direitos humanos, tanto em Angola como noutros países africanos? Contamos, como sempre, com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
A África do Sul prepara-se para a maior cerimónia fúnebre do mundo. As exéquias do ex-presidente Nelson Mandela começam na terça-feira em Joanesburgo. Mais de 70 chefes de Estado são esperados para a última homenagem ao pai da nação arco-íris. Nuno de Noronha, com os pormenores.
This is the biggest funeral that has happened anywhere in the world.
Não há dúvidas de que este será o maior funeral do mundo. O anúncio é feito na televisão sul-africana pelo porta-voz presidencial Mac Maharaj, um velho camarada de Nelson Mandela. A menos de 24 horas do início das cerimónias fúnebres, muitos líderes já iniciaram a viagem em direção à África do Sul. Mais de 80 mil pessoas são esperadas no Estádio do Mundial em Soweto. Quanto a jornalistas, aguardam-se mais de 2 mil. Esperam-se 70 chefes de Estado de todo o mundo. Uma tarefa logística como a África do Sul nunca viu.
There will be enormous challenges. There have been.
Haverá enormes desafios. Já houve. Vamos superá-los com muita autoconfiança. E no final seremos capazes de dizer: a África do Sul, geraste um filho maravilhoso. E a África do Sul, demos-lhe a melhor despedida de sempre.
South Africa, you gave him the best farewell.
Há mais de 160 cerimónias oficiais agendadas em todo o território sul-africano. O Parlamento está também a organizar uma reunião especial para o adeus. O cortejo fúnebre do antigo presidente sul-africano vai percorrer as ruas da capital Pretória durante 3 dias consecutivos, entre quarta, quinta e sexta-feira. O funeral de Estado acontece no domingo, dia 15 de dezembro, em Cuno, na província de Cabo Oriental. Para a população, vivem-se dias sem igual, como explica um sul-africano.
Eu acho que não temos nenhuma experiência deste género, para ser honesto. É um evento sem precedentes. Tivemos Oliver Tambo e outros membros icónicos da Batalha pela Liberdade, mas isto é um evento sem precedentes.
Milhares de pessoas peregrinam em direção à casa de Mandela, em Joanesburgo, para uma despedida pessoal. Na rua em frente, há um mar de ramos de flores coloridas, velas e cartas de despedida. Na televisão e na rádio, os antigos companheiros lembram a convivência com o ícone da África do Sul. Nobaka Mbeki, mãe do ex-presidente Thabo Mbeki, hoje com 96 anos, conhecia Nelson Mandela há mais de 60 e via-o como um irmão.
I really felt sad. From one point of view.
Sinto-me deprimida por um lado, mas por outro é melhor para ele. Ele estava doente há muito tempo. Era um homem excepcional. Para ele, todos eram iguais. Ele podia lidar com as pessoas mais poderosas e também com os mais simples.
He could rise to the highest level and to the lowest level.
Angola estará representada nas cerimónias fúnebres de Nelson Mandela pelo vice-presidente da República, Manuel Vicente. De Cabo Verde, o líder máximo, Jorge Carlos Fonseca, já está em trânsito em direção a Joanesburgo. Os presidentes de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, e do Brasil, Dilma Rousseff, também já informaram que vão estar presentes na cerimónia oficial, assim como o Cavaco Silva, Presidente da República de Portugal. Também o presidente moçambicano Armando Guebuza desloca-se na terça-feira à África do Sul. Xanana Gusmão, primeiro-ministro de Timor-Leste, já fez saber que vai marcar presença nas cerimónias. Michelle e Barack Obama são igualmente esperados em Joanesburgo. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o presidente alemão Joachim Gauck e o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, serão outras das altas figuras presentes no evento. Nuno de Noronha, DW.
Na Guiné-Bissau, tanto o governo de transição como vários partidos políticos admitem a possibilidade de prolongar o recenseamento eleitoral, processo que deveria terminar a dia 21 de dezembro. Mas mesmo que o recenseamento venha a ser prolongado, o executivo guineense garante que as eleições não serão novamente adiadas. A partir de Bissau, Brahim Adaram.
Alguns partidos já falam na possibilidade de o prazo de recenseamento eleitoral ser alargado até janeiro, o que, admitem, pode fazer com que as eleições tenham lugar numa outra data e não a 16 de março, como está estipulado. A lei guineense prevê que os cadernos eleitorais sejam concluídos e permaneçam inalterados nos 60 dias que antecedem a votação. Além de insuficiência de kits, Batista Té, ministro da Administração Interna e ministro da Administração Territorial, queixa-se da falta de dinheiro prometido pelos parceiros internacionais. Ele diz, de todas as promessas, apenas Timor-Leste avançou com $500 mil e mais equipamentos para o recenseamento eleitoral. Batista Té até admite o alargamento do prazo do recenseamento, mas rejeita qualquer possibilidade de alterar a data das eleições marcadas para 16 de março de 2014.
Fazendo um recenseamento de raiz com materiais sofisticados e de pouca quantidade, no prazo legal da lei, pela primeira vez, eu acho que os guineenses, nós todos, deviam ter a mobilidade de que podemos chegar ao consenso, talvez, de alargar o prazo. Eu acho que não vai. Tem um espaço que nós podemos fazer os cálculos, porque o GETAB no início tinha sempre solicitado essa possibilidade de 45 dias, em vez de nós pensar em 21.
Dos 200 kits inicialmente previstos, existem apenas 123 para um universo potencial de 800 mil eleitores. Batista Té afirma que até o dia 15 deste mês de dezembro devem chegar ao país mais 77. Entretanto, na opinião da sociedade civil guineense, a fraca afluência de cidadãos às mesas de recenseamento deve-se ao facto de não realizar a campanha de educação cívica para sensibilizar as pessoas sobre o novo modelo de registro, como conta Mamadou Keta, porta-voz do movimento.
Infelizmente, este ano não está a ser feito por campanha de educação cívica. Conhecemos a situação do país. Número elevado de analfabetismo e, sobretudo, acesso que estamos a ter nesse momento, que é o recenseamento quase biométrico. É preciso, de facto, informar e sensibilizar os cidadãos. Julgamos que a falta de uma campanha de sensibilização está a dificultar, de facto, esse processo de recenseamento.
Por seu lado, o presidente de transição, Serifinha Amadio, teceu duras críticas à atuação dos órgãos da comunicação social guineense neste processo.
E eu fiquei triste de ver a imprensa a irem para setores, quando é nas sedes capitais regionais. Por exemplo, uma entrevista em Safin. Safin não é a sede regional. Portanto, que façam a informação em função das orientações, para que não haja desinformação. Essas pequenas desinformações criam desmotivação e põem em causa a credibilidade daquilo que as pessoas dizem.
No último fim de semana, os partidos políticos e o presidente de transição, Serifinha Amadio, aprovaram no Parlamento uma proposta de prorrogação do período de transição até a tomada de posse dos novos órgãos eleitos. O documento deverá ser apresentado à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, e demais parceiros internacionais do país, como resultado de novo consenso nacional sobre o período de transição. Brahim Adaram, Bissau, DW.
Recordo-lhe agora a pergunta de hoje. Acha que com a exposição pública do caso de Nito Alves, a comunidade internacional irá prestar mais atenção a violações dos direitos humanos, tanto em Angola como noutros países africanos? Contamos com a sua resposta. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 00491758198273. O Centro de Integridade Pública de Moçambique denuncia a partidarização do aparelho do Estado. O relatório lançado neste, que é o primeiro Dia Mundial contra a Corrupção, refere que os dirigentes moçambicanos são os maiores detentores de negócios no país. Romeu da Silva, em Maputo, leu o documento.
Um relatório do Centro de Integridade Pública, CIP, sobre a governação e integridade em Moçambique denuncia a captura do Estado através da partidarização da administração pública. Segundo o relatório, a Frelimo, partido no poder, há quase 40 anos, domina o aparelho do Estado devido à sua amplitude. Tal facto tem consequências negativas sobre o funcionamento da administração e do Estado no seu todo. Este cenário levanta uma questão crucial como a soberania do Estado moçambicano. O jurista Gilles Sistac refere que o artigo 76 do Estatuto da Frelimo viola o princípio da soberania do Estado. Explica porquê.
Porque, como diz nossa Constituição, a soberania reside no povo. Quer dizer, o único órgão soberano neste país é o povo. Agora, será que um partido político é em cima do povo? Não pode ser. Completamente ilógico. É por isso que este artigo 76, para mim, era um espetáculo para um jurisconsulto, não é? Para mim, como é possível que ainda o artigo 76 pode existir? É por isso que, bom, minha hipótese pode existir por duas razões. A primeira é que o partido dominante quer continuar a controlar o sistema político. E a segunda razão é que o presidente do partido quer controlar o presidente da República, senão não tem outra razão.
A partidarização do aparelho permite que os dirigentes interfiram nos negócios do país. Explica-se que existe uma promiscuidade duvidosa entre um mundo de negócios e um dirigente político.
Por isso que vai aparecer o nome do Presidente da República, o nome da filha do Presidente, vai aparecer o nome do Ministério do Turismo, o nome do Ministro da Agricultura, o nome do Ministro da Defesa, e que tem, quer dizer, participação em negócio. Agora, o problema é de saber, mas como analisar esta promiscuidade entre o político e o mundo do negócio.
O diretor do CIP, Adriano Nuvunga, disse que, a despeito de haver alguns sinais de melhoria da governação em Moçambique, ainda há muitos passos para dar.
Há casos muito sérios de legislação que está sendo ignorada. Legislação que já existe está sendo ignorada. Estou a falar da lei, por exemplo, 16/2012, que é aquela que proíbe atividades políticas em instituições do Estado. Mas como viram, por exemplo, nas eleições autárquicas, que ainda há muita atividade política dentro de instituições do Estado.
Em relação ao combate à corrupção, Baltazar Fael, também do CIP, diz ser necessária uma boa governação e magistrados e juízes corajosos.
De outra forma, enquanto continuarmos a ter bonitas leis, enquanto continuarmos políticas públicas muito mal desenhadas, se formos a olhar até para a estratégia anticorrupção em 2010, houve participação da sociedade civil. A nova estratégia que foi traçada, não se fala de sociedade civil. Será que o governo quer combater a corrupção sozinho?
A corrupção em Moçambique tem vindo a conhecer desenvolvimentos que mostram que a mesma não está a ser eficazmente controlada. Entre 2008 e 2012, foi adotada uma estratégia de combate à corrupção e, no entender de Baltazar Fael,
a estratégia de corrupção não mostrava metas, não mostrava o ponto atual da situação e onde é que o país quer chegar. Portanto, terminou a estratégia de corrupção, não se fez nenhuma avaliação. E hoje temos um novo programa de combate à corrupção que está a ser implementado pelo Ministério da Função Pública, que, se nós formos a ver, tem um grupinho de atividades, 3, 4, 5 atividades. Nota-se claramente que aqui não há políticas consistentes de combate à corrupção.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
Na República Centro-Africana, os soldados franceses da missão Sangari começaram hoje um delicado processo de desarmamento de milícias e grupos armados, tendo em vista o restabelecimento da segurança. Em paralelo, a Comissão Europeia anunciou a organização de uma ponte aérea entre Douala, nos Camarões, e Bangui, a capital da República Centro-Africana, para apoiar as operações humanitárias no país. António Rocha, com a informação completa.
Vários voos foram realizados durante esta segunda-feira entre Douala e Bangui, que permitiu o transporte de bens e trabalhadores humanitários dos Camarões para a República Centro-Africana. A União Europeia duplicou a sua ajuda este ano a Bangui, elevando para 20 milhões de euros o seu apoio à população centro-africana, vítima de uma grave crise que foi esquecida durante algum tempo, segundo Cristina Georgieva, comissária europeia encarregue da ajuda humanitária. Já na passada sexta-feira, a União Europeia decidira desbloquear 50 milhões de euros suplementares para aquele país africano. Na véspera, após uma votação ad hoc das Nações Unidas, a França enviou 1.600 militares para a República Centro-Africana, mergulhada no caos desde o derrube em março do presidente François Bozizé. Por seu turno, a União Europeia prometeu elevar para 6 mil os efetivos da sua força no país, a MISCA, que já conta com 2.500 homens no terreno, onde teve início esta segunda-feira a operação de desarmamento Sangaris. Para além das patrulhas, as tropas francesas devem desarmar os bandos armados, nomeadamente na capital Bangui. Para muitos observadores, trata-se de uma missão muito difícil, principalmente quando se sabe que, nas primeiras horas do dia, tiros foram trocados entre os militares franceses e homens armados nas imediações do aeroporto de Bangui. O próprio chefe da diplomacia francesa, Laurent Fabius, reconheceu esta segunda-feira a complexidade da tarefa desta missão militar francesa. Ele explicou aos médias que vários membros da ex-Seleca, a antiga coligação rebelde, trocaram a farda militar por vestuário civil e misturaram-se com a população, o que torna difícil identificá-los. Mas, segundo Gervais Lacosso, coordenador do grupo de trabalho da Sociedade Civil Centro-Africana, os ex-milicianos são perfeitamente identificáveis.
Eles são reconhecíveis e estamos estupefactos quando as pessoas dizem o contrário. Eles não se misturaram com a população. Todos sabem quem são e onde estão. Ainda ontem circulavam armados nos seus carros. Penso que a França tem os especialistas que são necessários, mas este desarmamento é preciso que seja assistido pela polícia, por estruturas centro-africanas que conhecem o país para lhes dar as indicações corretas.
Desde a passada quinta-feira, pelo menos 459 pessoas morreram vítimas de atos de violência em Bangui. Muitas dessas mortes são provocadas por confrontos entre os ex-Seleka e os grupos de autodefesa conhecidos por anti-balaca, ou seja, antifacões. De novo, Gervais Lacasso.
Pensamos que os membros da Seleka, que deverão ser aquartelados, devem também ser desarmados porque não pertencem ao exército regular. Tanto eles como os anti-balaca devem ser desarmados e depois compete às autoridades analisarem a evolução da situação. Quem poderá ou não integrar as fileiras do exército, por exemplo, sabe-se que muitos deles não poderão. Por outro lado, tem que se pensar no repatriamento daqueles que não são centro-africanos. Temos que fazer uma operação do tipo um país sem armas.
Entretanto, as tropas francesas que estão a apoiar a Misca deverão alargar o seu raio de ação a todo o país, nomeadamente a Bossangoa, a 300 km de Bangui, onde vários novos confrontos entre milícias cristãs e muçulmanas foram assinalados. O presidente Michel Djotodia tem lançado apelos aos grupos armados para entregar as armas às autoridades e, em caso de recusa, os soldados franceses estão autorizados a utilizarem a força. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Passo rapidamente a palavra a Nuno de Noronha com as respostas dos ouvintes.
Olá, boa noite. Recebemos várias respostas, como sempre, por SMS. Aliu Senhakandé diz: acho que sim, a comunidade internacional deve zelar contra corruptos governantes. Nito Alves é um verdadeiro lutador contra a corrupção no seu país. Adelino Caputo, da Lunda Norte, em Angola, escreveu: a comunidade internacional só se preocupa com o petróleo e não com a vida das pessoas. Lafo Baldé enviou a seguinte mensagem: a comunidade internacional deve dar mais atenção aos direitos humanos e ao caso Nito Alves. No Facebook também recebemos vários comentários. O Alessa escreveu: a comunidade internacional às vezes deixa muito a desejar sobre as suas posições em relação aos direitos humanos em África e em Angola em particular. Carlos Mireia Júnior escreveu: a comunidade internacional não está nem aí com os problemas que vive o povo sofredor da África, em particular de Angola. Eles protegem os seus investimentos e interesses nestas paragens. Elton Inácio Varela publicou: Nito Alves é corajoso. No meu país, cá em Moçambique, ninguém tem essa coragem e, acima de tudo, são vítimas. Nas recentes eleições de 2013, houve matanças, detenções, mas não houve reações. Felisberto Filomeno escreveu: nós aqui em Moçambique somos violados frequentemente e gradualmente. Nem os média, nem o PGR e nem as comunidades internacionais se fazem sentir. Nas eleições municipais morreram muitos e ninguém até então foi responsabilizado. Socorro, Tribunal Penal Internacional. Calton da Costa escreve: o caso Nito Alves só terá impacto nos outros continentes, menos em África, porque os africanos não respeitam os direitos humanos. Foram estes os comentários, temos muitos outros, mas infelizmente não há mais tempo. Glória Sousa.
Obrigada, Nuno, e obrigada em especial aos ouvintes pela forte participação. Ficamos por aqui, é o ponto final da nossa emissão. Marcamos encontro amanhã. Até lá, desejo-lhe uma boa noite.